começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nessa terça-feira, 14 de agosto de 2018, com a produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, 5 horas e 4 minutos. Vem aí o Vasco da Gama. Olha o Vasco da Gama aí, o treinamento do Vasco nesse momento no CT de Vargens, onde está, logicamente, um novo técnico, o técnico pelo menos interino, será? Vamos saber aí com o nosso Maurício Costa. Jorginho, ontem à noite, ó, foi-se embora. E aí, meu querido Maurício Costa, vem ele mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
Tudo bem? O próprio perguntou aqui, o Maurício, rapidamente, qual foi a campanha do Jorginho nesses 10 jogos?
É, o Jorginho que teve 2 vitórias, né? 2 empates e 3 derrotas nesses 10 jogos. 3 empates, perdão, e mais 3 derrotas nessa campanha com o Vasco da Gama. E hoje, já aqui no CT das Lages, quem comanda o treino é o auxiliar técnico Valdir Bigode, que está comandando aqui nesse momento só o treinamento entre os goleiros do Vasco, os 4 goleiros do Vasco, fazendo um treinamento quando os portões aqui do CT das Vargens foram abertos à imprensa. E nesse momento começa a entrevista coletiva do diretor executivo do Vasco, Alexandre Faria, falando sobre a demissão do técnico Jorginho. Vamos botar aqui, vamos ouvir o diretor executivo do Vasco, Alexandre Faria.
E agora, com muita calma, né, diante da segurança que a gente tem no trabalho da comissão técnica permanente, nós vamos buscar um novo treinador. Mas assim como foi uma decisão difícil a saída do Jorginho, a gente também tem que ter calma, tranquilidade para tomar a decisão com a maior convicção possível.
Então, um novo treinador já para segunda-feira, ou o Valdir do Bigode dirige o time, quanto será?
Confiança no trabalho do Valdir é total, né? Isso foi dito para ele, ele assume de forma interina, né? E ele hoje é o treinador do Vasco. Será amanhã, sexta, até segunda-feira, o tempo vai dizer, mas a gente tem total confiança no trabalho dele e da comissão para que a gente possa fazer uma grande partida segunda-feira e, mais uma vez, com o apoio do torcedor vascaíno, a gente conseguir um grande resultado.
Já existe uma negociação em andamento com o Jair Ventura. Procede essa informação ou não? Vocês ainda estão avaliando as melhores possibilidades?
Não procede. Fake news essa. Não temos nenhuma negociação em andamento. O Edson até brincou, né? O Edson dormiu essa noite. A gente está desde ontem, após a decisão, conversando, analisando. Porque o processo da escolha do novo treinador é um processo que a gente tem que avaliar inúmeras variáveis, né? A primeira delas e a mais importante é com o elenco que a gente tem, o perfil do elenco que a gente tem, a característica dos atletas que a gente tem, né? Em relação à velocidade, força, característica de jogo é a gente encontrar o treinador que mais se adequa a esse elenco, né? Então, por isso que a gente tem que ser bem criterioso, não existe nenhuma negociação em andamento. No dia que você já falou do Jair, eu ouvi vários outros nomes, nomes bons, nomes importantes, mas não tem nenhuma negociação em andamento.
Exatamente.
Um cuidado sempre tem. Né, cuidado sempre tem. Eu cheguei aqui, o Jorginho já estava, mas eu tenho certeza que a decisão para a vinda dele, houve muito cuidado, houve muito critério, assim como houve ano passado para a vinda do Zé. O cuidado sempre tem, não é a fase da competição que determina, entendeu? É o capricho mesmo com um clube do tamanho do Vasco, né? Um clube como o tamanho do Vasco, a margem de erro tem que ser sempre a menor possível, e por isso que a gente está trabalhando muito, com muito critério, muita discussão, para que a gente possa minimizar essa margem de erro e trazer um treinador que possa nos levar a coisas importantes. Porque eu tenho convicção que o elenco é muito forte. Fizemos uma reunião com os atletas agora, até no sentido de mostrar isso mesmo, né, que o elenco não condiz com a classificação na tabela, né? Então, isso aqui é um grupo, é um clube, né? Todos nós temos que assumir essa responsabilidade. A direção assume essa responsabilidade, a comissão técnica assume, e os atletas também. E é junto que nós vamos chegar no final do ano comemorando uma boa classificação, não tenho a menor dúvida disso.
É difícil que não tenha negociação com nenhum treinador. Um foi oferecido ao Vasco para você?
Uns 30, mais ou menos, né? E é normal, né? Quando sai um treinador num clube grande igual o Vasco, é normal ser vários treinadores oferecidos. É normal do mercado, não tem nada de anormal nisso, né? A gente pega o nome, avalia, claro que o que vai decidir é a primeira vontade do Vasco, mas vários treinadores, sem dúvida, já foram oferecidos, porque todo mundo quer trabalhar no Vasco. Quem é do meio do futebol quer trabalhar num clube como o Vasco. Isso aí é jogador, treinador, dirigente, qualquer um.
Tem técnicos que começaram com muito terrenos, mostraram trabalho, foram efetivados e o time continua indo muito bem nas primeiras colocações. E vários outros exemplos, o próprio Jair Ventura começou com muito terreno no Botafogo, né? Há uma possibilidade do Valdir Bigode, que conhece bem o clube, conhece bem o elenco do Vasco, que é identificado com a torcida, de vocês resolverem deixar até o final do campeonato o brasileiro, ele como um técnico efetivo, saindo do interino para um técnico efetivo, por tudo isso que eu falei?
Cara, o Valdir é uma pessoa maravilhosa, né? É um amigo de todos nós aqui, um ídolo da torcida vascaína, né? Foi um jogador muito acima da média e está se preparando para isso. É um momento dele vai chegar, né? A gente tem conversado bastante com ele, ele tem se qualificado, está fazendo curso, está se preparando, o dia a dia dele aqui, a gente vem notando uma grande evolução dele, e o momento vai chegar. Eu não posso te afirmar que esse momento é agora, né? Ele está assumindo a equipe hoje, tem a possibilidade de fazer um trabalho durante a semana, e a cada dia uma nova avaliação. É assim para todo mundo. Eu não tenho dúvida que o Valdir será um treinador, né? Eu só não tenho como te afirmar que o momento é agora. Mas no momento que o Vasco achar que ele está pronto, se agora ou se mais à frente um pouco, com certeza ele terá a oportunidade dele em definitivo.
Conversando bastante sobre entender um técnico que tem a ver com o perfil dessa equipe, né, com os jogadores que ele vai ter disposição, com o elenco. Queria saber, claro que eu sei que vocês não vão falar em nomes ainda, só quando estiver certo, mas existe um nome já de consenso entre vocês, algum nome que agrade a todos os membros da diretoria? E qual seria esse entendimento de vocês em relação ao elenco? Que tipo de trabalho tem que ter esse treinador para o elenco que o Vasco tem? Que análise vocês fizeram nesse sentido?
Bom, a pergunta é bastante inteligente, né? E até por isso eu não posso te responder, né? Porque é uma avaliação interna que a gente faz, né? Temos discutido isso bastante, o presidente Campello liderado esse processo comigo, com o PC, com o André, a gente tem discutido isso bastante. Claro que a gente tem essa avaliação, né? Mas também não posso ficar externando isso, porque numa negociação importante dessa, a gente não pode dar armas, né, para o mercado se posicionar. Então, a gente tem essa avaliação, temos as nossas preferências, claro que temos, e provável que hoje a gente já tenha uma definição desse nome de consenso para a gente efetivamente atacar, né? Estamos próximo disso e vamos torcer para que a gente tenha a melhor solução possível.
Então, o diretor executivo do Vasco, Alexandre Faria, respondendo aqui as perguntas na entrevista coletiva do CF das Vargens, pelo que ele disse, viu, Carlos Borges? Talvez até o final da noite aí já teremos um nome, portanto, de qual será o novo técnico do Vasco, embora.
É também, porque essa colocação que ele disse, não queremos abrir, guarda para o mercado, porque o mercado deve estar procurando os seus técnicos, né? Por exemplo, o Paulo César Carpegiani já vai comandar o Vitória da Bahia, então ele pode estar procurando principalmente o Jair Ventura aí, ou outro grande nome. Vamos agora com o nosso comentarista de classe.
Jorge Vamburg.
Meu querido Vamburg, dito aí pelo diretor de futebol aí, do Vasco da Gama, conversando, diretor executivo, falando em relação ao Valdir Bigode, respondeu sobre o Valdir Bigode, falou da possibilidade do técnico. Você ontem dizia para mim o seguinte aqui no programa No Mundo da Bola. Eu perguntava: o que você acha? Tem que demitir o Jorginho ou não? E você disse que não. E agora? Como é que fica?
Bem, mas eles não me ouviram, demitiram o Jorginho. Agora a responsabilidade é deles, tem que procurar outro técnico. Na minha opinião é o seguinte, ou eles mantêm o Valdir de uma vez, o Valdir já tampou buraco duas ou três vezes e até hoje está invicto, não perdeu uma partida, fez alguns jogos difíceis e não perdeu. Ele já mostrou que tem capacidade. Pode ser que, como disse o Alexandre Faria, eles avaliem que ainda não é o momento dele, que deixe mais para frente, algum momento, né, dar uma oportunidade ao Valdir, mas poderia ser o Valdir. A não ser isso, eu acho o seguinte, deveriam tentar o Vanderlei Luxemburgo, porque a situação do Vasco no momento, ela pede um técnico ou do calibre do Vanderlei, ou então é melhor ficar com o Valdir e arriscar, ver o que que dá, que pode até dar certo, como deu com outros aí, né? Que os exemplos estão aí, são N exemplos de técnicos jovens, não vou dizer que é um modismo, é uma tendência, né? Devido justamente ao fato de que os veteranos, aqueles nomes mais conhecidos, os medalhões, se desgastaram de tanto mudar de clube e também passaram a custar muito caro. Outro nome que seria interessante para o Vasco nessa situação, que é um técnico respeitado por jogadores e por torcida, seria o Abel. Mas o Abel já disse que não quer trabalhar mais esse ano, no que ele faz muito bem. Eu, se pudesse, também não trabalhava mais esse ano, só voltava no ano que vem. Mas, infelizmente, não é o meu caso. Certo. Então, eu acho isso. Ou mantém o Valdir, ou tenta o Vanderlei Luxemburgo. Acho que o Jair Ventura não seria o nome ideal para o Vasco nesse momento.
Vasco não.
Não seria.
Eu acho que a questão do Valdir Bigode, ele colocou aí, ó, ele vai ter o tempo dele. Então não vai ser essa hora, vai ser mais à frente o tempo do Valdir Bigode. E fora
Borges,
a questão do técnico, ele praticamente deixou que está negociando alguma coisa, só que não está podendo botar à frente a situação para não prejudicar a negociação. Sim, complete aí, tem uma zela aqui ainda.
Agora, o que eu fiquei preocupado é que eu acabei de ler aqui no site Futebol Interior, que é um site especializado em futebol,
que
o Milton Mendes está sendo cogitado para voltar ao Vasco.
Eu vou perguntar, vou perguntar ao Maurício Costa, PC Guzmão e Milton Mendes estão cogitados por aí, ou, meu querido Maurício?
Não, o PC Guzmão, ele trabalha no Vasco.
Mas ele trabalha no Vasco, como é que é a situação dele?
O PC Guzmão fica no Vasco, homem de confiança do presidente Alexandre Campello, ele é o diretor técnico, vamos dizer assim, do futebol do Vasco, ele fica no Vasco, o PC Guzmão, inclusive está trabalhando com o diretor executivo Alexandre Faria e com o presidente Alexandre Campello nessa contratação de um novo treinador do Vasco. Então, não existe, é homem de confiança, inclusive, o PC Guzmão, do Alexandre Campello. Não existe essa possibilidade hoje do PC Guzmão ser demitido. Milton Mendes é praticamente impossível, tá? Isso é mais cavada que qualquer outra coisa. Se eu fosse dizer nomes aqui, eu ficaria entre três, tá? Lógico que pode mudar. É mais pela sensação do que informação. Deu para perceber na entrevista do diretor executivo Alexandre Faria que eles estão fechando as sete chaves, né? Mas pela sensação, os nomes mais cotados seriam o Jair Ventura, né, que ele negou que já tenha alguma negociação em curso agora na coletiva que a gente trouxe, o próprio Roger Machado, e o Vanderlei Luxemburgo, que teria sido um desses. Por isso que eu perguntei se para ele, se já tinha algum treinador oferecido para ele. O Vanderlei Luxemburgo teria três empresários, a informação de que três empresários teriam oferecido o Vanderlei Luxemburgo ao Vasco. E posso dizer que pela torcida do Vasco, o Vanderlei Luxemburgo seria um nome bem aceito pela torcida do Vasco, viu, Borges?
É, porque o Vanderlei Luxemburgo parece estar com algum negócio, um empreendimento em Alagoas. Então ele disse que para voltar ao futebol teria que voltar com muita grana. Mas vem ele aí, ele é o mito da Nacional. Ricardo Mazzella. Ontem o próprio Vanburgo, Mazzella, boa tarde para você. Ele botou aqui a questão de que o Jorginho não deveria sair, até porque o problema é que falta também elementos, faltam ovos para fazer um bom omelete.
É verdade, é o seguinte, boa tarde, doutor Borges, amigo todo do Brasil. Bem. Bom, algumas questõezinhas rápidas. Primeiro, como tem diretor hoje no futebol? Diretor executivo, diretor executado, diretor que vai ser fritado, diretor de... tem muito diretor para não resolver nada. Impressionante como antigamente tinha um treinador, tinha o supervisor e o vice de futebol. Acabou e funcionava. Hoje em dia o Moro falou, tá falando, é o diretor tal, que vai ficar no lugar do diretor tal, que tem como assessor o diretor tal, e o Vasco que tem que ter jogador, não tem jogador. Esse é o grande problema. O Vasco tem jogador. Eu acho que o Jorginho foi muito mal demitido, porque nos jogos que eu fiz do Vasco, o Vasco...
Mas, taticamente... seu Marcelo, ele colocou no jogo de quarta-feira passada, o jogo contra a LDU, ele meteu o Raul na lateral direita, né? Sim. E no jogo agora, o último jogo contra o Palmeiras, ele mudou. Em vez de botar o Raul lá no mesmo lugar como ele botou contra a LDU, o time foi bem no segundo tempo, botou o Andrei, deslocou o Andrei pra lá. Não tem erro o técnico também, ou
deve,
só?
Não, ele pode ter errado. A gente não sabe qual foi a ideia dele. A gente não lembra. Tem que saber qual foi a intenção dele botar ali. Mas treinador é assim. Eu lembro o Abel no Fluminense. Um dia entrava com um cara que nunca jogou. Numa final ele botou o Maranhão. Na outra final ele botou não sei o quem. Cara, então, até futebol tem umas maluquices que a gente não entende. Mas de qualquer maneira, o desenho tático do Vasco com o Jorginho era legal, era bom, a gente jogou bem contra o Palmeiras. O Vasco só deu uma baita escorregada, foi contra o Corinthians no segundo tempo. De um modo geral, o Vasco não foi mal nos jogos. Perdeu por quê? Ele não perdeu por quê? Perdeu porque não tem jogador. Porque não tem jogador de 9, não tem antigo 9, não tem jogador que empurre. E a zaga, tecnicamente, é falha. Lembrando, ontem o Fluminense tomou 3 gols do Internacional, 3 gols de falha técnica. O esquema pode estar bem montado, que não é o caso do Fluminense, mas o caso do Vasco era.
Os jogadores são tecnicamente fracos.
Então não adianta, você vai, e na hora H não rola nada. Então é isso. Muito diretor, pouco jogador. O Jorginho, na minha opinião, não deveria ser demitido. Tô com o Van Burgo, o Jair, como é
Ventura.
Que é? Ventura não é o técnico. Vanderlei seria uma boa aposta.
A torcida gosta.
Mas eu acho, me lembrou agora aqui, foi o Maurício, alguém falou aqui no estúdio, eu não sei, que o Valdir Bigode, enquanto treinador interino...
O Van Burgo.
O Van Burgo não perdeu nada.
Não
perdeu nada, não foi isso, Maurício?
Isso, tá invicto. Mas também não ganhou, empatou com o Botafogo e empatou com o Flamengo.
São dois jogos.
Não, eu acho que ele teve uma vitória, ele teve 3 jogos, se não me engano. Mas o fato é o seguinte, ele não perdeu ainda e fez clássicos, fez jogos importantes. Então, de repente, pode, ou traz o Vanderlei, é aquilo que eu disse. Olha, um detalhe, eu só queria contar aqui uma coisa interessante, a respeito do Vanderlei. Todo mundo sabe que o Vanderlei é Flamengo de coração, é rubro-negro assumido, ele já disse isso em várias entrevistas, etc. Porém, o que ninguém sabe, isso ele nunca disse, ele começou a carreira dele no Vasco em 1979. Eu estava lá, eu cobria pelo Jornal do Brasil, o Vasco, e um dia eu cheguei no treino e tinha lá um rapaz na época, né, que eu não conhecia, trabalhando com as reservas e tal. Aí, claro, todo repórter quer saber quem é aquele novato que está chegando no clube. Aí eu perguntei, quem é aquele ali que está trabalhando ali com as reservas? O técnico na época era o Antônio Lopes. Aí disseram para mim, aquele é o Vanderlei. Aí eu perguntei, que Vanderlei? Aí disseram, o Vanderlei que jogou no Flamengo, que foi lateral, que era reserva do Paulo Henrique e tal, aquela coisa.
Do Júnior
então,
também.
Do Júnior, do Júnior, né? Acho que nem do Paulo Henrique, acho que foi mais depois.
Foi do Júnior.
Aí nem era Vanderlei Luxemburgo, era o Vanderlei que jogou no Flamengo. Olha só, nem sabia que ele se chamava Vanderlei Luxemburgo da Silva.
Naquele tempo ninguém usava sobrenome e o pessoal jogava bola. Hoje tem nome, sobrenome, CPF e ninguém joga nada.
Então eu vi, isso eu vi, eu testemunhei o começo dele de carreira no Vasco. Então ele tem uma origem no Vasco. Quem era o técnico? Era o Lopes, o Antônio Lopes, que deve ter sido quem levou o Vanderlei para lá. Isso. Ficou pouco tempo, logo ele sumiu, daqui a pouco apareceu. Acho que no Bragantino, estourou de uma vez.
Apareceu, o primeiro detalhezinho...
Aquele time do Bragantino.
O Bragantino foi o top dele, mas ele começou a dirigir o Campo Grande no Rio de Janeiro. O Campo Grande deu uma melhorada com ele, ele foi pro Bragantino.
Foi campeão
paulista, chegou na final do Brasileiro, foi bem.
Só pra fechar, ô Mazella, você ficaria com o Valdir Bigode nesse momento ou você contrataria um técnico?
Eu apostaria no Bigode.
Você, meu querido Jorge Van Burgo, ficaria com o Bigode ou tentaria um novo técnico?
Olha, se não for para contratar o Vanderlei, eu ficaria com o Bigode.
Valeu. Ô Maurício, algum detalhe a mais? Porque daqui a pouco você volta com o Flamengo, que hoje foi jornada dupla em Vargem Grande, Vargem Pequena e Vargem Meio.
Os jogadores que não atuaram, né, não começaram como titulares na última partida contra o Palmeiras, nesse momento entram aqui no gramado, fazem um trabalho de aquecimento,
enquanto os goleiros continuam aqui no trabalho separado deles. É, só para avisar, viu, Bandes? Hoje, falando em goleiro, né? Hoje é aniversário do Carlos Germano, tá?
Grande
goleiro da história do Vasco, fazendo 48 anos hoje. O Carlos Germano, ídolo da torcida do Vasco, está naquele painel que botaram em São Januário e fazendo 48 anos hoje. É, sobre o técnico, é isso. Pelo que a gente viu aqui na entrevista, dificilmente o Valdir fica. Dificilmente o Valdir
com
fica.
Certeza.
E a impressão que deu é que no máximo amanhã o Vasco deve fechar esse técnico.
Até o Brandão, como vascaíno, colocou muito bem aqui a questão. É, tem que ser imediato, porque o time já joga na segunda-feira. E há uma preocupação do Jorge Vanburgo, inclusive dos vascaínos, viu, Mazzello? Que o Vasco já jogue na zona de rebaixamento contra o Ceará. Porque como ele vai jogar segunda-feira, vai ser o último jogo da... Logicamente que jogando com menos um jogo, porque ainda tem um jogo do
menos
Santos.
Menos dois Santos e o Atlético
e tem dois, menos dois jogos. Isso. Mas que ele vai ficar na zona de rebaixamento, vai ficar. Que ele está um ponto lá embaixo e vai enfrentar o Ceará como último jogo nas 8 horas da noite de segunda-feira.
Borges, sim, e o Santos? O Santos e o Vitória que estão atrás deles, o Santos é o primeiro da zona de rebaixamento e o Vitória é logo o anterior, está atrás do Vasco, está entre o Vasco e o Santos, eles jogam no domingo, antes do Vasco.
Isso,
então,
antes do domingo.
Certamente, o Santos joga em casa, inclusive. Então, certamente, eles vão ultrapassar o Vasco. Quer dizer, o Vitória até nem... Talvez não, porque vai jogar contra o Palmeiras. A não ser que o Palmeiras põe as reservas e tal, porque, mas o Vitória joga em casa contra
o Vitória,
Palmeiras.
Que é o Paulo César Capegiani.
Mas tem que ver também o número de vitórias, que tem o Vitória e o Vasco. Se o Vasco
também
perder
o saldo de gols... Vai depender aí, mas de qualquer maneira o Vasco tem 2 jogos a menos também, ainda falta o Santos, que ainda falta o Santos no primeiro turno. Vai acabar o primeiro turno e Santos e Vasco ainda não jogaram e o Atlético Paranaense
E Borges?
Fala.
Essas duas partidas do Vasco contra Santos e Atlético Paranaense são confrontos diretos também, né?
Também.
O Vasco pode passar, mas também pode ser ultrapassado pelos dois
também.
Times.
E os dois jogos?
Tanto para Santos quanto para Atlético Paranaense. Os dois são fora.
É isso que eu falo, os dois jogos são fora. Quer dizer, pior pro Vasco. O Vasco não vai jogar em casa. São 2 jogos fora de casa pro Vasco.
Mas, querido, e o Vasco ainda joga, Borges, o Vasco ainda joga antes desse jogo atrasado, como eu disse ontem, o Vasco já, joga dia 1º de setembro contra o Santos pelo segundo turno. Ainda
vale
tem mais essa.
Vale 6 pontos um jogo. 5h26, tá? Daqui a pouco você volta com o Mengão que vai seguindo o líder, né, meu querido Maurício Costa?
É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Seguindo o líder. Com...
Seguindo o líder, não segue o líder, vai seguindo o líder.
É, daqui a pouco a gente volta com o rival, né? Com o rival que treina aqui pertinho, na 10 minutos de distância de um CT para o outro, viu, Carlos Borges?
Valeu, 5h26, a gente volta já falando de outros assuntos importantes aqui dentro do programa No Mundo da Bola, e no final do programa a gente vai falar de Flamengo e Grêmio que vão jogar pela Copa do Brasil e muito mais para você aqui no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que tá com o nosso Jorge Brum, controle geral do Vinícius Sampaio e da galera toda lá.
No Mundo da Bola.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose. tuberculose.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 28 minutos. Como é que é? Que loucura, entrou uma voz aí esquisita do além. 5h29, a hora do Momento Estádio com o professor.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Paris recebeu a 10ª edição do Gay Games. O Brasil foi representado por 58 atletas, considerada a maior delegação até hoje. O saldo foi positivo, trazendo para casa 9 medalhas de ouro, 11 de prata e 4 de bronze, que é a melhor performance brasileira nos Jogos. O evento esse ano contou com a presença de 15 mil atletas de 91 países. Foram 36 modalidades em 67 locais. A próxima será em Hong Kong em 2022. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
É o momento da diversidade, graças a Deus, né? Porque realmente ter essa competição, e o entrevistado da última matéria feita pela menina lá da Rádio França dizia o seguinte, que o momento não é lógico que nesse momento é para chamar atenção, mas o importante é que participasse de todas as competições normalmente, né, Marcelo?
É verdade, inclusive atletas que participaram de Olimpíadas, isso, são atletas, quer dizer, então é como esporte é interessante você superar recordes, essas coisas todas, e você se empenhar. Agora, essa integração, e você ter essa aceitação, porque é, o não, mundo é normal, momento, normalíssimo, não tem que ter essa discriminação. Tem que ter respeito, o gay tem que ter respeito pelo hétero, o hétero pelo gay, e todo mundo conviver de forma, o negro pelo branco, o branco pelo... Todo mundo, o rico pelo pobre, o gordo pelo magro, a gente já vai qualquer... Todo mundo tem que ter respeito um pelo outro. É isso aí, a base é isso. Se você gosta de A, B ou C, não importa. Eu acho bem legal, tá de parabéns a iniciativa, bacana.
Posso chamar agora, falar do Fluminense Internacional? 5h30, vamos lá.
Ih, caramba...
Campeonato Brasileiro.
É só o hino do Internacional. O Fluminense não dá pra passar porque 3-0 é goleada. Rafael Monteiro Maneiro, vem aí.
O Internacional venceu o Fluminense por 3-0 no Maracanã nesta segunda-feira e subiu da quarta para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados todos no primeiro tempo. Nico Lopes fez 2 e Jonathan Alves completou o placar. Com este resultado, o tricolor permaneceu na 9ª posição com 22 pontos conquistados. Já o Inter chegou aos 36 pontos, a 2 do líder São Paulo e 1 do vice Flamengo. Após o jogo, o técnico Marcelo Oliveira, da equipe carioca, lamentou os erros da primeira etapa.
No futebol, principalmente atualmente, em qualquer tempo, não se permite tantos erros, né, não forçados, e isso deu ao Internacional um conforto muito grande. Achei que nós tivemos a chance até primeiro que eles, né, de fazer o gol, uma oportunidade clara com o Marco Júnior. Talvez ali o jogo pudesse tomar um rumo diferente, mas... É muito erro para pouco jogo. Um tempo praticamente definiu e depois eles ficaram atrás, por mais que a gente forçasse, não foi o suficiente. Comentamos agora lá dentro que é preciso não esquecer, mas tirar isso como ensinamento, que a desatenção ela custa muito caro, mas é preciso também ter uma reação para os próximos jogos.
E pelo lado gaúcho, o técnico Odair Helman diz que o Inter vem com força.
Não, primeiro que eu vou te responder com a maior sinceridade. Nós estamos fortes, muito forte. O jogo tem 3 resultados, mas que nós estamos muito fortes. Respeitamos todos, mas estamos muito fortes. Não significa que vamos ganhar de todos, que as coisas vão ser fáceis. Pelo contrário, todos os segundo turnos são mais difíceis. As equipes, na maioria, na média, fazem menos pontos. São poucas as equipes que crescem no segundo turno, porque é a parte final. Quem está para cair, quem está lá embaixo, joga a vida, joga aquele jogo do desespero, joga aquele jogo final. Então, o segundo turno ele é muito mais difícil, mais complicado em todos os sentidos.
O próximo compromisso do Colorado é contra o Paraná no Beira-Rio, em Porto Alegre, no próximo domingo, 11 da manhã. Na mesma data, o Flu vai a Minas Gerais encarar o América Mineiro no Estádio Independência, 7 da noite. Ambas as partidas pela 19ª rodada, ou seja, marcando o fim do primeiro turno da competição. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu. Para acalmar um pouquinho aqui o Mazella, ele vai fechar, mas eu queria saber do Jorge Mambu, que deve ter acompanhado, que acompanhou aí para Brasília esse jogo Internacional e Fluminense. O que, que você achou? Foi isso tudo aí ou o Fluminense que deu mole?
Bem, eu achei perfeita a frase do técnico do Fluminense. Foi muito erro para pouco jogo, realmente. Na verdade, eu só vi mesmo o segundo tempo, mas vi os lances do primeiro. Então, é isso. Ele foi perfeito, Marcelo. Muito erro para pouco jogo. Na verdade, o placar foi injusto, porque no mínimo, deveria ser 3-2. Agora, essa questão de justiça em futebol não existe. O que existe é bola na rede. Então, o Internacional aproveitou três oportunidades criadas por falhas do Fluminense, e o Fluminense não conseguiu fazer dois gols que eram bola lá dentro, não tinha goleiro mais para defender, que no caso a bola no travessão do Sornosa, na trave, no pé da trave do Sornosa, o goleiro estava batido. A outra, o goleiro ainda foi na bola, mas ela também tinha endereço certo, aí ele ainda conseguiu dar uma raspada lá. Mas então, pelo menos, se fosse 3-2, a derrota seria menos dolorosa. 3-0 foi um placar muito cruel para o que o Fluminense fez no segundo tempo, o Borges. Fala. Porque no segundo tempo, o Internacional recuou, assim como o Grêmio fez naquele jogo contra o Flamengo. O Internacional passou a maior parte do tempo no campo dele, se defendendo, esperando uma bola para fazer um gol de contra-ataque. Teve até oportunidade, mas foi isso que aconteceu. O Fluminense foi para cima, o Pedro não estava num dia bom, né? Num dia feliz, não encontrou a bola. Teve um lance lá em que a bola passou na frente dele, ele quase cabeceou para dentro do gol, mas não conseguiu. Se ele tocasse a ponta do cabelo dele, já colocava a bola lá dentro. Então foi isso que aconteceu. Não foi uma atuação tão ruim assim do Fluminense pelo segundo tempo que o Fluminense jogou. O Fluminense foi para cima e poderia ter conseguido pelo menos um placar menos dilatado.
Porque você colocou uma coisa aí, menos doído. Se fosse 3-2, seria menos doído. Foi menos doído pra você? Ou...
Não.
3-0? 3-2 seria menos?
Não, 3-0 foi doído de qualquer jeito. Foi doido de qualquer jeito. Porque
foi
o seguinte,
foi profundo
e fundo. Três gols, cara. Foi complicado o negócio ontem. Primeira coisa, o Fluminense contratou esse Júnior Dutra, não joga nada, né? Nada. Esse João é uma brincadeira.
Ontem eu perguntei, Júnior Dutra ou Matheus Alessandro? Aí o próprio Vambuco diz, não, Matheus Alessandro.
Eu também acho, ele é um jogador...
Ele passou pelo Vasco, né? Tem passagem pelo Vasco e não...
E no Corinthians não jogou nada também, pô. O Corinthians, quando o Fluminense se interessou por ele...
Na Bahia
falou,
também não jogou nada.
Nada, quer dizer, agora tem um bom empresário, o empresário desse cara é bom. Agora, pior o Fluminense que aceita esse jogador que é fraco, nada contra o atleta, o rapaz, mas é fraco. E o Marcelo bota pra jogar. Eu acho que o Marcelo não tá entendendo ainda o esquema do Fluminense, ou melhor, não tá entendendo os jogadores que o Fluminense tem à sua disposição. Ele não conseguiu arrumar na casa ainda, não conseguiu. O tempo tá passando, o Fluminense disputou 6 pontos em casa, Bahia Internacional só conseguiu 1, é um absurdo isso. O time, não, na minha opinião, não está muito bem armado. O time não pode depender do Sornosa para criar. Eu acho que o Sornosa, no máximo, pode ser um bom coadjuvante. Ele fez um gol olímpico para todo mundo. Realmente foi lindíssimo. Mas ele, como cabeça pensante, organizador da equipe, pelo amor de Deus, não dá. Ele não é o primeiro cara a pensar. Devia ser um coadjuvante, um cara que ajude. E, além do mais, mesmo que o Marcelo tivesse arrumado um esquema legal, que não ainda arrumou, na minha opinião, o Fluminense tem o mesmo problema do Vasco da Gama.
Isso que eu ia perguntar.
É jogadores fracos tecnicamente. O primeiro gol, o bonitão do Jadson, quis dar um toque lateral achando que ele é o rei da cocada.
É um toquinho de ladinho. Como diz o Rui Fernando, de ladinho.
De ladinho, acabou tomando um catiripapo, 1-0. O segundo gol não foi só o erro do Digão, não. Se foi. Tem uma jogada... Não, o segundo gol, o primeiro foi do Jadson. O segundo foi do Gilberto. O
terceiro
perdeu...
foi do Digão.
O primeiro erro foi do Jadson, o segundo do Gilberto e o terceiro do Digão. Tanto o segundo quanto o terceiro, o primeiro, o Jadson errou o passe. No segundo, o seu Gilberto perdeu no corpo, foi mole pro cara lá da esquerda lá, ele perdeu no corpo, foi molenga, foi um banana, acabou perdendo a jogada. E no lance do terceiro gol, o banana foi o Sornosa. Não, foi o Sornosa. Foi o Sornosa que perdeu também no corpo. Foram duas jogadas que os jogadores gênios do Fluminense entraram com o corpo mole. E os caras do Internacional entraram com vontade, ganharam no corpo e no decorrer da jogada, no caso do Sornosso, o terceiro gol, o Digão cortou errado. Mas o erro, na minha opinião, foi no início, tanto do Gilberto quanto do jogador Sornoso. E o Jadson errou sozinho. Foram três lances. E como o Van Burger falou, no segundo tempo, o Internacional, no único contra-ataque, poderia ter feito o quarto gol. O Fluminense meteu duas para a trave, perdeu o gol.
Até porque estava 3-0.
E no primeiro tempo, o Van Burger lembrou, quem perdeu o gol foi o Marco Júnior. Entre os zagueiros da pequena
antes
área.
Antes saiu o gol,
inclusive. Ele pode ter dado um chute forte, dar toquezinho. Tem que enfiar a porrada, tem que dar um chute forte. Cacete, pô. O cara dá um toquezinho de lado. Marco Júnior não tem futebol pra dar toquezinho. Tem que ter que chutar como homem, dar um cacete. E a bola entrar. E não faz isso. Muito aí bem. Os caras vão todos mole. Cacete, toma gol Fluminense.
Você sentiu que o negócio foi profundo, né?
Entrou
mesmo profundamente. Sim.
Olha, fala, só pra completar, é o seguinte: no segundo tempo, houve um determinado momento em que o Fluminense chegou a ter 70% de posse de bola, 70%. É. O Internacional estava todo no campo dele e só saía uma vez ou outra em contra-ataque, como o Mazella lembrou, e perdeu um gol lá, que o goleiro do Fluminense saiu muito bem, evitou o gol. Acho que teve um outro que ele chutou para fora e tal. Mas, enfim, quer dizer, o Fluminense poderia ter, pelo menos, diminuído o placar, não seria nenhuma injustiça. E como vocês lembraram, eu não tinha visto esse lance, o Marco Júnior perdeu um gol também.
Logo no primeiro.
Quer dizer, aí a culpa também não é só do técnico, não é possível que os jogadores profissionais percam os lances decisivos assim. Deixa eu
seguir com o programa aqui pro Fluminense. Fala,
que eu falei, tecnicamente o elenco é fraco, não adianta. Eu acho
agora
que o Marcelo,
vamos dizer que o Internacional jogou bem também, pelo menos
o Internacional foi efetivo. Três jogadas erradas, os caras garantiram o gol. Não é nada demais não, mas também foram decisivos.
Valeu, 5h40 é a hora da Série B do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
O defeso vem aí.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, a bola rola nesta terça-feira para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7h15 da noite, horário de Brasília, teremos o Bento de Freitas em Pelotas, Brasil e Avaí. Às 9h30 da noite, no Moisés do Carelli em Campinas, teremos Ponte Preta e Criciúma. Na sexta-feira, 7h15 da noite, em Londrina, a bola rola para Londrina e Paysandu. Às 8h30 da noite, teremos no Serra Dourada em Goiânia, Vila Nova e CRB. Às 9h30 da noite, Florianópolis, Orlando Scarpelli, Figueirense e Goiás. Já no sábado, 4h30 da tarde, no Estádio Olímpico, teremos Atlético Goianiense e Coritiba. Na Arena Castelão, líder Fortaleza recebe o Boa Esporte. Ainda às 4h30 da tarde, lá na Arena Barueri, na Grande São Paulo, Oeste e Juventude. Às 7h da noite, no Castelão, em São Luís, Sampaio Corrêa e Guarani. Finalizando a rodada, às 9h da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió, a bola rola para CSA e São Bento. O Fortaleza é líder, 40 pontos ganhos, 6 à frente do CSA, que tem 34, em terceiro o Avaí, 32, fechando o G4, o Atlético Goianiense, com 31 pontos. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
O Vitória, Paulo César Carpegiani é o novo técnico. O sistema defensivo do Vitória, um dos pontos mais fracos da equipe baiana. São 70 gols sofridos na temporada, 36 deles, mais da metade nas 18 rodadas disputadas pelo Campeonato Brasileiro. Paulo César Carpegiani, dá jeito no Vitória?
Não sei, para um elenco ruim também é meio complicado. Mas o Paulo tem um interessante. Toda vez que ele começa, o trabalho aparece. No Flamengo, quando ele voltou, foi assim, depois caiu. Quando ele voltou, alguns times que ele viu no Brasil, não me lembro, recordo agora todos, mas quando ele começa, o time dá um gás. O problema é manter esse gás, porque o time permanece numa situação estável e nem sempre se consegue. Eu não sei se por causa dele ou se o elenco é fraco.
5h42, vamos falar do Botafogo.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Ele vem aí, ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
25 mil ingressos já foram vendidos até agora para Botafogo e Nacional do Paraguai. A partida acontece nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, no estádio Nilton Santos. No jogo de ida, a equipe brasileira perdeu por 2-1. Como na Copa Sul-Americana, ainda vale a regra do gol qualificado, o Botafogo só precisa vencer os paraguaios por 1-0 para chegar às oitavas de final da competição. O técnico Zé Ricardo fará seu segundo jogo no comando do Botafogo. Em sua estreia, Zé Ricardo empatou em 1-1 com o Paraná, jogando em Curitiba. Quem pode voltar ao time do Glorioso, ou pelo menos ser relacionado no grupo que enfrenta o Nacional, é o goleiro Gatito Fernandes. O paraguaio já está recuperado de uma lesão no punho direito, mas como não joga desde abril, talvez não comece o jogo como titular. Com dores musculares, o atacante Chiesa é dúvida para a partida. Como os paraguaios jogam por qualquer empate, a expectativa é que o Nacional abuse da catimba. Outro perigo para os botafoguenses é o contra-ataque adversário. Vieira, Barreiro e Santa Cruz são as armas ofensivas do treinador Celso Ayala. Mas com ingressos a preços populares, o Botafogo quer contar com cerca de 40 mil torcedores empurrando o Glorioso à vitória. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Será que dá 40 mil, RR?
Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Vai dar sim. Inclusive, atualizando, já são 30 mil ingressos vendidos. E lembrando que o Chiesa foi confirmada realmente uma lesão. Ele está fora
quem
da partida de quinta-feira.
Quem é o Brenner, né?
Não sei se o Brenner ou o Diego Aguirre.
Diego Aguirre, né?
É, o Zé Ricardo está chegando agora, ainda está montando esse
esquema ofensivo. Falando em quem está chegando, o nosso conselheiro chega justamente na manhã do dia 16, que é do dia do jogo. E de noite vai ver o seu time Botafogo com o novo técnico. Não sei o que vai acontecer.
O Valdir Luiz vai chegar de viagem já irritado e vai se aborrecer à noite, pelo jeito.
Porque esse negócio de jogo, é jogo de muita gente, dá sempre uma zebra, né?
É,
muita gente, uma expectativa grande e tal, uma desclassificação. Mas, de qualquer maneira, o Botafogo tem grande chance. O Nacional do Paraguai é um time fraco. Você que fez jogo, né, Botafogo Nacional do Paraguai? É fraco o time, né? Fraquinho?
Fraquinho, sim. Fraquinho.
5:45, volto já.
No Mundo da Bola.
Sexta, dia 16. A melhor faixa infantil da TV aberta. A presidência da República. A cada programa, propostas e ideias diferentes para conquistar o seu voto. 17h30. Ao vivo pela Rádio Nacional, Agência Brasil, TV Brasil e rede de emissoras públicas de todo o país. Eleições 2018. O caminho até o Planalto, na TV Brasil.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude. Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, não estacione em fila dupla. E atenção, respeite o pedestre. Não pare sobre a faixa e mantenha a distância segura de ciclistas.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5:47 no Mundo da Bola. Vem com o Momento Estádio, professor Wagner Gomes.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
A seleção brasileira de futebol de 7 para paralisados cerebrais conquistou o título da Copa do Mundo da modalidade, disputada na Espanha. A equipe comandada por Rodrigo Terra terminou a competição com 100% de aproveitamento e teve o artilheiro da competição, Gilberto Júnior, e o goleiro menos vazado, Lucão. O Brasil conquistou o título antecipadamente. O segundo lugar ficou com a Espanha e o terceiro com a Tailândia. A Copa do Mundo foi realizada dentro dos Jogos Mundiais
para paralisados cerebrais. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Agora.
Uma vez
Flamengo, sempre com ele. Sempre vem aí ele mergulhando a notícia.
Maurício Costa.
É assim que vai cantar a torcida do Flamengo amanhã, não é isso, Maurício?
Ah, não pode ser diferente, né, Carlos Borges? Torcida do Flamengo tem que cantar o hino do Mengão. Imagina
tá
a torcida
secando,
do Flamengo amanhã,
Maurício,
cantando Até a Pé Nós Iremos.
Você tá secando, Maurício?
Jamais. Eu não seco nenhum time. Tá difícil torcer pro meu, ainda mais torcer contra os outros. Já. Eu gosto, tá complicado. Foi no treino do Flamengo hoje, no CP, né, Ninho do Urubu, Jorge Elal. Aliás, cada dia que passa fica mais bonito o seu treinamento do Flamengo. Realmente é um exemplo a seguir os outros clubes do Rio de Janeiro. Tá certo que o Vasco tem São Januário, tem toda a estrutura lá, mas você treinar no seu treinamento, um pouquinho mais afastado da parte política do clube, é importante. O Flamengo tá ficando todo vapor, viu? As obras não param.
Com certeza.
Vai ficar grande, rapaz. Negócio bonito pra caramba, viu, Borges?
Inclusive, eu tava perguntando, porque eu assisti pro jogo contra o Cruzeiro, eles saíram do Ninho. O pessoal fica concentrado no Ninho antes de ir pro Maracanã?
Às vezes sim. Existe um hotel concentração dentro do Ninho do Urubu, que hoje é pros profissionais, com quartos para todo o elenco. Com refeitório, com sala de TV, salão de jogos. Inclusive, eu fui na inauguração desse espaço. Em todo esse espaço, que hoje é do profissional, vai virar para a base. Porque o espaço profissional vai ser onde era antigamente, onde eram os containers. Antigamente o pessoal brincava, fazia chacota. E agora vai ter um espaço ainda maior do que há hoje para o CT profissional. Por enquanto, né, ficar naquele lá que está muito bom, por sinal, é o melhor do Rio. Antes do treino de hoje, a gente teve uma entrevista coletiva com o técnico do Mengão, o Maurício Barbieri. A gente lembra amanhã o Flamengo enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil, quarta de final. O primeiro jogo foi 1-1, Copa do Brasil. O gol fora de casa não tem valor diferenciado, portanto, se empatarem, né? 1-1, 2-2, 3-3, 55-55, teremos disputa de pedra. Se alguém ganhar na partida, né, no tempo normal, esse clube vai passar para a semifinal. E o Barbieri, ele falou... Eu perguntei para o Barbieri o que ele achava, como é que ia ser o time do Grêmio, principalmente, né? Como é que ia ser o ritmo do jogo amanhã? Porque a gente, em Porto Alegre, começou no primeiro tempo o Grêmio um pouco melhor, pressionando, e no segundo tempo o Flamengo massacrando o Grêmio, principalmente nos minutos finais, inclusive fez o gol de empate com o Lincoln no finalzinho. E eu perguntei para o Barbieri, como é que você acha que vai ser a partida de amanhã? O Barbieri respondeu.
É uma partida muito disputada, a gente sabe que tem o fator casa a nosso favor, a torcida nos apoiando, sem dúvida nenhuma isso... tem um peso importante, eu acho até que eles do outro lado já reconheceram isso em algumas entrevistas, mas não é definitivo, né? A gente vai enfrentar uma grande equipe que tem bastante qualidade, uma equipe que a gente sabe que não pode deixar confortável no jogo, porque tem muitos jogadores com capacidade para desequilibrar a partida, para ter atuações, enfim, decisivas. A gente tem que tentar impor o nosso jogo, não deixar eles confortáveis e, ao mesmo tempo, fazer um jogo sólido, um jogo seguro, porque quem oferece espaços ao Grêmio sempre corre um risco muito alto, mas a recíproca também é verdadeira. Se o Grêmio oferecer muitos espaços ao Flamengo, certamente vai ter problema. Então eu acho que vai ser uma bela partida, muito disputada, como foi o primeiro jogo.
E aí o torcedor do Flamengo fica naquela pergunta, né? Qual vai ser o time do Flamengo? Bom, vamos lá. Diego Alves, Rodinei, Éver, Duarte, Renê. Cuejá, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro. Aí começam as dúvidas. Vitinho deve ficar realmente no banco de reservas, o Marlos vai ser o titular. E aí o grande questionamento vai ser Dourado, Uribe ou Lincoln, já que o Guerreiro não faz mais parte. No jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, Dourado foi o titular, fez o gol da vitória, inclusive. O Uribe estava lesionado, né, e aí ficava a dúvida quem vai ser o grande atacante do Flamengo. Aí perguntaram pro Maurício Barbieri o que ele achava, se ele achava que o Dourado, depois da partida de quarta-feira, de domingo, se ele tinha elevado o patamar dele, já que ele vinha sendo aí o quarto reserva. Foi assim que o Barbieri respondeu.
Não muda o patamar, porque o patamar nunca foi esse, né? Ele nunca foi a quarta opção. A gente vinha fazendo as opções conforme o adversário, como eu frisei. Até em outros momentos a gente já tinha falado sobre a importância de contar com os quatro, que cada um tinha uma característica que a gente tinha que saber usar, não inviabilizando que a gente pudesse usar os dois, né? Aliás, os dois, não, dois, né? É, em alguns momentos do jogo. Eu acho que o Lincoln entrou e deu resposta. O Uribe, é complicado a gente avaliar os números agora, porque são poucas partidas, e sempre que a gente avalia os números, a gente escolhe um recorte de tempo, né? E se você aumenta esse recorte para um lado ou para o outro, os números mudam, né? Então acho complicado ir por esse caminho no momento. Eu acho que, volto a frisar, o Dourado entrou bem, fez um bom jogo, nos ajudou bastante, fez um gol importantíssimo, e é um jogador que a gente conta, sem dúvida nenhuma, para o jogo de amanhã, assim como o Uribe, se tiver em condições, e o Lincoln, para que qualquer um dos três que inicie o jogo ou que porventura venha entrar no jogo possa nos ajudar para a gente conseguir essa vitória, que é importantíssima.
Ô Maurício.
Vamos lá. O Uribe treinou. Fala, Boris.
Treinou o Uribe?
O Uribe treinou. Pelo menos na parte aberta à imprensa, o Uribe treinou naquele aquecimento. Depois foi fechado e a gente não viu o bate-bola. Ele treinou com o Berrio, treinou também. Aquela parte aberta à imprensa. E o Berrio, a gente sabe que não tem condições de jogo. É, mas pelo que falou o Barbieri, a impressão que ele dá é que o artilheiro do Flamengo na temporada, que é o Henrique Dourado com 11 gols, tem a probabilidade de ser titular. Tem uma probabilidade maior de ser titular.
Eu também acho, até porque fez o gol e tudo, mas deixa eu perguntar, Marcelo.
Exatamente isso. Antes do Maurício responder, na maneira como o Barbieri se pronunciou, eu tive a impressão, na hora que ele falou, os outros, e o Lincoln também, mas foi no final da frase e tal, eu tive a sensação que ele vai começar com o ceifador.
Você também, né, Vambuga? Acha que o Henrique Dourado é que deve ser o titular aí, né?
Eu tô achando engraçado. O Maurício Barbieri tá enrolando. Olha, bom, Vitinho, quanto é que custou o Vitinho, o Borges?
44, né? Quanto?
44 o quê?
Milhões de reais? 44 milhões de reais.
Quatro, né? Quanto é que custou o Maurício, o Dourado?
Dourado, não. 19 milhões de reais.
Pois é, 19 milhões.
De
e
reais.
O Uribe? E o Uribe?
Veio de graça.
Veio de graça.
Ah, veio de graça. Ah, pois é. O Flamengo paga 44 milhões pelo Vitinho, paga tanto pelo Dourado, e esses dois jogadores ficam no banco? Eu acho isso um absurdo. Acho que tinha que botar para jogar. Bota para jogar o que veio de graça e o que veio da base, que é o Lincoln. É uma contradição. Mas enfim, paga, o dinheiro é fácil, o dinheiro lá está sobrando, né? Então o problema é deles. Mas eu acho que o Maurício Dourado, Henrique Dourado, pelas qualidades que ele tem de artilheiro, de presença de área, eu acho que ele tem vaga nesse time.
Valeu. Meu querido Maurício, que é Dourado, que quando vai para o sol fica douradinho, como disse o Rui Fernando.
Quem tá falando é você.
Complete
não,
o Flamengo.
Não joga na conta do Rui, não.
Complete.
Vamos falar sobre a pressão, né, em cima do Flamengo, depois da derrota por 2-0 para o Cruzeiro na partida de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Fica aquela pergunta, né? E se o Flamengo for eliminado amanhã contra o Grêmio? Como é que o técnico Maurício Barbieri sente essa pressão? Alguns torcedores estão chamando até de estagiário. Vamos ouvir o que, que o Barbieri falou.
A pressão externa e interna, ela sempre existe para ganhar sempre. No Flamengo a gente tem que entrar em campo para ganhar sempre. Eu, pelo menos, não tive nenhum jogo até hoje no Flamengo em que eu pudesse entrar em campo e falar, hoje não precisa ganhar. Tem que ganhar sempre, não pode empatar nunca. Tem que ganhar em casa, tem que ganhar fora, tem que ganhar em todos os lugares. É evidente que existe uma pressão externa, existe toda uma atmosfera que gera, mas a gente já vem de longa data trabalhando isso. Vocês puderam acompanhar algumas reportagens que saíram sobre o trabalho da psicologia que a gente faz, as reuniões com os jogadores, com o grupo de jogadores. O fator mental, ele sempre é muito importante em qualquer decisão. Existem jogadores acostumados a decidir do lado de lá, também existem jogadores acostumados a decidir do lado de cá. E eu acho que a gente já vem conversando, vem desenvolvendo um trabalho para chegar o melhor preparado possível para essa decisão. A gente encara e sabe que é um jogo definitivo, que é um jogo em que não tem volta, mas é o ônus e o bônus de chegar na decisão.
Aí, 42 mil ingressos vendidos antecipadamente, torcida do Mengão, que deve cantar o hino do Mengão, né, Carlos?
Com certeza. O Grêmio deve jogar. O último treino foi feito hoje pelo Renato, Marcelo Groy, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez, que não treinou hoje, Maicon, Cícero ou Jailson, Ramiro, Luan, Everton e André. Um grande jogo para amanhã, ou, Zela, você que vai comandar amanhã e quinta-feira o programa No Mundo da Bola mais uma vez.
Com certeza, com muita dose de emoção, né? Muita dose de emoção, mesmo fora de casa, o Grêmio não pode ser tido como fraco a ser batido. O Flamengo em lá fez jogo duro, acho que o Grêmio também pode fazer jogo duro aqui no Rio de Janeiro. Qualquer resultado é possível.
Seu coração rubro-negro.
Meu coração é Rio de Janeiro. Mano.
Tá certo. Vamburg, aquele abraço. Um abraço, Maurício.
Um grande abraço. Até a próxima.
Valeu, Vamburg. Vai estar aqui amanhã com o nosso Ricardo Mazella, com o Luiz Ferreira e também ainda com o Márcio Guedes amanhã participando, o pessoal aqui da Seleção Nacional do Rádio. Vem aí o repórter nacional e você no Mundo da Bola amanhã com o nosso Ricardo Mazella. Um abraço, tchau.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
That's right.